Bom, queria ler com você o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 18. E a gente lê a partir do versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 18. E nós faremos a leitura a partir do versículo 21. Mateus 18, a partir do versículo 20. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Sete vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar sete vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo, trouxeram um homem que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros que trabalhava, um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: Empregado miserável, você não pediu, e por isso eu perdoei tudo o que você me devia, portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: É isso o que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Vamos orar? Ô Senhor, mais uma vez nós estamos aqui diante da Sua palavra. Mais uma vez nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. E mais uma vez nós expomos o nosso coração, que às vezes é um solo bom, fértil, mas que às vezes é duro, como o solo à beira do caminho, para receber a Sua palavra. E eu oro, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, pedindo que o Senhor nos dê corações sensíveis, capazes de entender e acolher a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude para que essa semente gerada pelo Evangelho, de fato, crie raízes em nossos corações e gere transformações verdadeiras nas nossas vidas, Senhor. Por isso, pela graça, usa esse momento, usa esse lugar para falar aos nossos corações e despertar-nos a respeito das verdades eternas do Teu reino, Senhor. E que as nossas vidas se organizem a partir da Sua palavra, Pai. Nós oramos assim, pelo nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, por gentileza. Como disse o Elismar lá no início, hoje a gente está dando início a uma nova série de reflexões, Parábolas de Jesus. E o propósito dessa série é justamente um tempo de reflexão nas pregações de Jesus, ou nas parábolas de Jesus. Eu não sei se você percebe isso, mas para mim, por vezes, a gente vive um tempo um tanto quanto confuso, teologicamente. No cenário evangélico, a gente vive um tempo em que nunca houve tanto acesso fácil e rápido à informação como para essa geração. Seja qual for a questão que você tem no seu coração, você pode colocar lá no seu navegador e ele vai te trazer uma resposta. Ele vai te trazer uma resposta. Ao mesmo tempo, esse acesso fácil à informação também está no nosso mundo gospel, evangélico, ou seja, a gente tem respostas para tudo e do jeito que a gente quer. Se você procura uma igreja moderna, você vai encontrar. Se você procura um modelo de pregador que fale ao seu coração, você vai encontrar. Se você procura um pregador mais conservador, você vai encontrar. Na verdade, dentro desse mundo que nos dá acesso a tanta informação, a gente tem o que a gente quiser, por vezes, para escolher nessa jornada espiritual. E qual é o propósito dessa série? O propósito é a gente ouvir Jesus. O propósito é a gente ouvir Jesus. Porque eu confesso, como pastor, que esse acesso fácil que a nossa geração tem a tanto conteúdo não tornou a nossa geração mais esclarecida a respeito dos valores do reino de Deus. Por vezes, eu tenho me deparado com pessoas que estão confusas. Confusas diante de tantas informações, de tantas possibilidades de interpretações, de tantos modelos diferentes de pregações, eu percebo pessoas confusas. Por isso eu pensei, e se a gente talvez silenciasse um pouco dessa quantidade de vozes que nos cercam e ouvíssemos simplesmente Jesus? E se nós nos debruçássemos nas pregações de Jesus? Esse é o propósito dessa série. É a gente ouvir a pregação do Mestre. É a gente ouvir, quem sabe, a voz do Mestre, que orienta aquela geração e orienta também a todos nós hoje aqui. Bom, a gente está falando sobre as parábolas de Jesus. E o que, que são as parábolas? Essas parábolas, elas se tratam de histórias com elementos comuns da cultura da época de Jesus, que tinham naquele tempo, mas com o objetivo de ensinar verdades a respeito do reino de Deus. Portanto, o que são essas parábolas de Jesus, essas histórias que Jesus conta? As parábolas são essas histórias contadas pelo Mestre com o propósito de apontar um alvo, uma lição, um princípio a respeito do reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é uma realidade futura. Nós esperamos um novo céu e uma nova terra, onde Deus definitivamente se sentará no governo de todas as coisas e todas as coisas se alinharão a partir da vontade de Deus. Mas o reino de Deus já está entre nós, como disse Jesus. Ele começa na vida daqueles que se renderam ao reino de Deus. As parábolas são verdades do reino de Deus que começam na vida daqueles que se rendem ao Evangelho. E a semana passada eu coloquei essa pergunta, mas no grupo de comunhão de quarta-feira eu percebi que eu não expliquei muito bem essa questão. E eu coloquei essa pergunta para a gente: por que Jesus pregava por parábolas? Por que Jesus pregava por parábolas? Por que Jesus contava essas histórias? E existem muitas possibilidades de interpretação. Para alguns, para tornar o seu ensino mais atraente às pessoas. Ou seja, Jesus contava historinhas na expectativa das pessoas terem, a partir dessas histórias, a atenção atraída e darem mais atenção ao ensino de Jesus. De fato, essas histórias que o Mestre contava tornavam as suas pregações mais atraentes. Mas esse não é o propósito final das parábolas de Jesus. Há também quem entenda que Jesus contava essas parábolas para contextualizar o seu ensino. Ou seja, para tornar a sua pregação mais próxima da realidade das pessoas que o escutavam. Essas histórias de Jesus e a maneira de Jesus pregar, com certeza, estava conectada com a realidade social da sua época. E, com certeza, essas histórias, elas ajudavam as pessoas a conectarem o ensino de Jesus com a realidade na qual eles estavam inseridos. Mas esse também não é o propósito final da parábola. Esse não é o propósito maior das parábolas. Há também quem entenda que Jesus conta essas parábolas, prega por parábolas, para tornar a compreensão daquilo que ele ensina mais fácil ao seu público. E talvez de todas as explicações, essa é a mais distante da realidade. Por quê? Porque, sejamos sinceros, as parábolas nem sempre tornam o princípio tão fácil e simples de ser compreendidos. Até hoje eu me debruço nas histórias de Jesus e por algumas eu fico entendendo o que de fato ele quis me ensinar a partir dessas parábolas e histórias. E isso é uma realidade na vida dos discípulos, porque como nós vimos na semana passada, Jesus ele conta a parábola do semeador e depois que ele termina de contar essa parábola, os discípulos se aproximam e perguntam assim: Senhor, por que o Senhor ensina por parábolas? Por que o Senhor fala à multidão por parábolas? E depois Jesus precisa se reunir com seus discípulos e explicar o sentido da parábola. Ou seja, nem sempre a parábola, a história, torna a compreensão da pregação de Jesus mais fácil. Para os discípulos é um desafio. Para mim, por vezes, é um desafio. E Jesus, ele responde a essa questão levantada pelos discípulos: por que que o Senhor prega por meio de parábolas? Ele responde citando Isaías, capítulo 6, e eu vou ler de novo aqui com você. Por quê? Porque neles se cumpre o que o profeta Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo tornou-se insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. Jesus ele responde a essa questão levantada pelos discípulos, por que o Senhor prega por meio de parábolas, citando o texto de Isaías, capítulo 6. E o texto de Isaías, capítulo 6, ele cita um momento, lembra de um momento, em que Deus cansou da teimosia do seu povo. Deus levantou os profetas e viu uma nação que esqueceu de Deus, começou a viver como se Deus não existisse, começou a fazer com que a sociedade ao seu redor estabelecesse os princípios da sua vida, se molda ao mundo distante do Criador, e Deus então começa a levantar os profetas e dizer, gente, volta, se arrependa, não faça isso, lembra do que Deus fez por você, não abandone o seu Redentor, não abandone o seu Salvador, mas a nação de Israel não quer ouvir essa pregação. Ela não quer ouvir essa pregação. Portanto, quando chega nesse momento de Isaías, capítulo 6, a palavra já não é mais para trazer arrependimento a um coração endurecido, mas é o tempo de anunciar o juízo de Deus diante da dureza do coração do povo da nação de Israel. Por que Jesus diz a mesma coisa a respeito daquelas pessoas que estão diante dele? Porque nessa altura, mais ou menos 2 anos em que Jesus já está pregando o Evangelho, ele percebe que aquelas pessoas que o cercam de todos os lados, que aquelas multidões que cercam o mestre, elas não estão interessadas no ensino dele. Ele olha para os fariseus e fala, eu sei que esse povo aqui só vem para falar mal de mim. Só vem para falar de mim. Eles não acolhem mais a palavra no coração. Ele olha para aquela multidão de pessoas, que segundo o texto é uma multidão de pessoas, e ele fala, esse pessoal só veio porque viu o pão sendo multiplicado, porque viram milagres acontecendo, e próprio Jesus fala isso às pessoas, vocês só estão aqui porque vocês querem de novo aquilo que um dia vocês viram fazendo. Diante dessa geração, diante das pessoas que endureceram o seu coração à palavra, Jesus está dizendo, a parábola, ao mesmo tempo, que ela é um alimento para aqueles que têm os seus corações abertos para acolher a palavra de Deus, a parábola é juízo para aqueles que se endureceram. Assim como Isaías pregou, não mais para chamar o povo ao arrependimento, quando Jesus prega por meio das suas parábolas, para aqueles que não querem profundidade com a palavra de Deus, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Na verdade, traz um peso de juízo, porque quanto mais lhe for dado, mais será cobrado. Ouvir, não acolher e não se arrepender, é uma maneira perigosa de lidar com a palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, para aqueles que realmente querem entender o Evangelho, que querem entender a palavra de Deus, que querem acolher no coração a palavra de Deus, a palavra é luz, um caminho de vida, de transformação, salvação e libertação. Como disse a profecia, se eles me ouvissem, eu os curaria. Eu os curaria. O John MacArthur, ele diz assim, define assim o propósito de uma parábola. A parábola de Jesus tinha um duplo propósito claro aqui. Elas escondiam verdades de pessoas satisfeitas consigo mesmas, que se consideravam satisfeitas, sofisticadas demais para aprender algo dele, enquanto a mesma parábola revela a verdade a almas ansiosas que tinham a fé de uma criança, aquelas pessoas que tinham fome e sede de justiça. Ao mesmo tempo que essas parábolas traziam apenas juízo para aqueles que não se importavam em acolher de fato de Deus na vida e no coração, para aqueles que querem de fato viver segundo o reino de Deus. A palavra é uma lição de vida eterna que pode trazer transformação à nossa vida. Bom, na semana passada nós falamos sobre a parábola do semeador. O que a gente refletiu na semana passada? Ainda na série anterior, nós falamos sobre a importância de nós então acolhermos a palavra de Deus de forma relevante em nossas vidas e em nossos corações. Nós refletimos na parábola do semeador, que tem 3 componentes principais que são fáceis de ser entendidos. Jesus fala numa parábola do semeador, que é aquele que lança a semente, ou aquele que prega a palavra, no caso o próprio Jesus. Nós falamos da semente, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus que está sendo pregada. E nós falamos também do solo, os 4 tipos de solos, que na verdade revelam os nossos corações e a maneira que a gente tem lidado com a palavra de Deus que está sendo ensinada. Sobre esses solos, nós vimos que existe um solo que Jesus chamou de o solo à beira do caminho. O solo à beira do caminho é um solo duro. O solo representa o nosso coração. E o que o mestre está dizendo é que os nossos corações podem ser duros, onde a palavra bate, 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 mas não entra. Não gera transformação. Ele está falando de pessoas que vão a todos os encontros, que participam de tudo aquilo que Jesus faz, mas que não vão deixar com que a palavra de Deus entre no coração e gere de verdadeira transformação. Jesus falou também de um solo que ele chamou de pedregoso. O solo pedregoso era um solo que tinha terra por cima e pedra por baixo. Ele era superficial. E há uma questão, porque quando a semente caía nesse solo, como ela não encontrava profundidade, ela logo aparecia. E Jesus fala justamente de pessoas que escutam a palavra de Deus, que acolhem a palavra de Deus, que são intensas, intensas, mas que ao mesmo tempo não percebem o quanto são superficiais. Jesus está dizendo, não confunda a sua intensidade com a sua profundidade. Você pode fazer muito, pode aparecer muito, mas quando chegar o vento, a crise, a dificuldade, se a sua fé de fato não estiver alicerçada na palavra de Deus, você não vai resistir ao dia difícil. Você vai até o dia da crise, seja qual tipo de crise for. Jesus fala também de um solo, que ele chama de um solo entre espinhos. E é uma questão, porque o solo entre espinhos é um solo sobrecarregado. Quarta-feira, o presbítero Ademir, que trabalhou já com a terra, ele falou sobre isso. Quando a gente vai plantar alguma coisa, a primeira coisa é limpar a terra. Porque se você tem várias coisas no mesmo solo, a vitamina, os nutrientes da terra roubarão a força da semente. E o que o mestre está dizendo para a gente é que existem corações sobrecarregados com muitas e muitas prioridades. Gente que não consegue definir a prioridade de Cristo do reino de Deus na sua vida. E que por isso, elas nunca conseguirão dar frutos para o reino de Deus. Se a gente não definir a partir de Cristo e do reino de Deus aquilo que de fato importa e é prioridade, dificilmente nós conseguiremos dar frutos que glorifiquem a Deus a partir da nossa vida transformada. Mas, por fim, Jesus falou de uma terra que é a terra boa. A terra boa é o coração que escuta a palavra de Deus, que entende a palavra de Deus, que medita na palavra de Deus, que acolhe a palavra de Deus e que sai daqui para viver aquilo que tem aprendido. E é justamente isso que Jesus está ensinando por meio dessa parábola. Tudo depende no processo de transformação da nossa vida, da maneira como nós estamos acolhendo a palavra do Senhor na nossa história. Tudo depende de como nós estamos acolhendo a palavra de Jesus. Bom, hoje eu queria refletir sobre a parábola do credor incompassivo. Bom, deixa eu tentar fazer um resumo aqui, mais uma vez, dessa história. Primeiro, Jesus fala de um rei que resolveu chamar os seus credores para dar conta de tudo aquilo que eles deviam. A gente percebe que o sistema de crédito já existia nos tempos de Jesus. Então, esse rei, ele decide chamar todo mundo que lhe deve alguma coisa para dar conta daquilo que deve. E entre esses que são levados até o rei, chega um homem que fez uma dívida milionária. O número que Jesus coloca aqui nessa parábola é um número que é incalculável, é irrisório. Não dá nem para a gente imaginar que um homem daquela época faria uma dívida tão alta como essa dívida. Então, ele fez uma dívida alta. E como ele não tem como pagar a dívida que ele fez, a sentença é, você será vendido, a sua esposa será vendida. Aliás, vocês vão trabalhar como escravos para mim, você, sua esposa e seus filhos para sempre. Para sempre. Quando ele leva essa sentença, quando ele percebe o que vai acontecer com ele por causa da dívida gerada, ele se joga aos pés do rei e clama por misericórdia. Tem misericórdia de mim, eu vou dar um jeito, eu vou pagar essa dívida, eu vou arrumar esse negócio. E quando o rei vê o clamor desse homem, ele fala, tá bom, eu te perdoo. Mas como assim? Posso ir? Posso. Estou saindo. Eu falo, pode ir. Mas e a dívida? Deixa que eu me viro com a dívida. Pode ir embora. O homem levanta e vai embora. E o fato é que quando esse homem está voltando para casa, ainda no caminho, ele encontra um amigo dele de trabalho que deve alguns trocados para ele, e ele pega o cara pelo colarinho, ele bate no cara, ele dá tapa no cara, e ele fala, eu quero que você pague a dívida, eu quero que você arrume a situação, você precisa dar um jeito na situação, eu não vou aceitar viver assim. E ele pede juízo sobre o cara. Algumas pessoas que viram o perdão que ele recebeu da parte do rei, voltam para o rei e falam assim, você não tem noção do que aquele sujeito fez. Está aqui, ó, no pátio da firma. Está batendo no amigo dele do trabalho, dizendo que ele quer que conta seja paga. Aí o rei fala, não é possível. Chama ele de volta. Aí chama ele de volta e fala, e aí? É sério mesmo que você vai reagir dessa forma diante do que eu fiz para você? Vai para a prisão. Vai pagar por aquilo que você fez. Bom, a própria história já ensina coisas importantes para a gente, que a gente já começa a definir o que Jesus está ensinando a respeito sobre isso. Mas eu coloquei três questões aqui. O que essa parábola ensina para a gente? Primeiro, a parábola representa a situação de todo ser humano diante de Deus. A dívida desse homem representa a situação da humanidade diante do seu Criador. Porque quando a gente lê a narrativa bíblica, a gente percebe que lá no Gênesis, quando Deus cria o ser humano, ele não só o cria, mas ele coloca diante do ser humano criado por ele um plano de vida. Deus chama Adão e Eva e fala assim, olha, eu planejei algumas coisas para vocês, eu planejei a maneira que vocês vão construir a família de vocês, eu planejei a maneira que vocês vão se relacionar com a terra, com a criação. Eu planejei uma rotina de vida saudável para você. 6 dias você trabalha, mas no sábado, no sétimo dia, você precisa descansar. Porém, Deus, apesar de ter um plano para a sua criação, Ele não nos obriga a viver aquilo que Ele planejou. E a prova que existe uma liberdade de escolha contrária, como se diz na teologia, é a árvore que Deus coloca no jardim. Há um jardim, um Éden, que tem uma árvore que Deus falou, se você não quiser viver isso que eu planejei, você come daquela fruta e a gente vai romper com a aliança. Você que sabe. Aí a gente conhece a história. O homem começou a pensar junto com a sua esposa, e agora? A gente tenta uma carreira solo ou a gente vive aquilo que Deus planejou? E aí? Aí vem a serpente. Então, o que Deus falou? Falou que tem um plano para a gente. Não é que Ele falou se você comer aquele negócio ali. Ele falou que se a gente comer, a gente morre. Falou que não vai ser bom, não. Ah, a serpente vem, a serpente vem e fala assim, olha, de boa, Deus é o limitador do seu potencial. Se você comer desse negócio, os seus olhos se abrirão. E detalhe, você vai se tornar um Deus. Você vai se tornar um Deus. Quando eles escutam essa proposta, e é uma questão aqui interessante, porque como Satanás tenta o ser humano? Às vezes a gente acha que a tentação é esse negócio de Satanás chegar para a gente e dizer assim, vem me servir, vem viver para mim. Não é isso. Isso é pequeno. Satanás, ele tenta o ser humano colocando o próprio ser humano no centro da vida. O Satanás, ele tenta o ser humano, chamando o ser humano para confiar no seu potencial e não na misericórdia de Deus. Satanás diz assim, se você viver longe de Deus, o seu potencial vai te levar longe. Jesus disse, sem mim nada vocês podem fazer. Essa é a questão da tentação. É confiar na autonomia humana, confiar que você pode todas as coisas, confiar que você pode ser mais feliz, confie em si mesmo, confie no seu potencial, confie em você, confie em você. Essa é a grande tentação de Satanás. E a gente sabe que, infelizmente, os nossos pais acharam mais atraente a proposta do inimigo do que a proposta do Criador. Eles romperam com o Criador. E esse rompimento tem uma consequência. Se comer, certamente, morrerão. E sabe que, por vezes, a gente olha para esse veredito de Deus, que é a morte, e fala, poxa, mas Deus pegou pesado com a gente. Não é isso. A questão é que o ser humano, vivendo distante do seu Criador, ele é um reprodutor da maldade. O ser humano, vivendo longe do Criador, ele faz Sodoma e Gomorra. Um mundo de depravação. Ele faz a Torre de Babel. Uma torre para construir a sua própria glória, o seu próprio nome. Ele constrói a Babilônia. Toda a maldade vivendo num lugar só. Portanto, tornar o ser humano eterno na condição de distante do Rei, do Criador, é tornar a maldade uma realidade eterna no mundo. E é por isso que Deus fala assim, ó, fecha a porta do jardim, tampa o negócio, para que eles não tenham acesso à árvore da vida. A árvore da vida só terá acesso novo, no novo céu, na nova terra, quando nós estivermos restaurados por Deus. Por quê? Porque se nós comêssemos desse fruto, nós tornaríamos eterna a maldade que existe dentro de nós. Ao mesmo tempo que Deus, na morte, manifesta o seu juízo pelo pecado, Deus manifesta a misericórdia, para que nós não fôssemos mais eternamente maus. Essa é a grande questão. E a escolha de Adão, de viver longe do Criador, ela não afetou só a vida dele, ela afetou todos nós. E é interessante que na parábola, quando a gente lê ali o texto, quando o veredito vem sobre esse homem, o texto diz, pode jogar ele na prisão, mas pode jogar a esposa e pode jogar os filhos. O que deixa claro que o pecado dos nossos pais afetou toda a nossa descendência e toda a criação. Talvez seja isso que Paulo está dizendo em Romanos 5,12, quando ele diz, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Isso tanto aponta para aquela herança que nós temos do pecado de Adão, a sentença que está sobre todos nós, mas aponta para a nossa própria condição, porque a gente pode dizer, poxa, Adão errou e agora eu vou pagar por esse negócio. Não, não é isso. Se nós estivéssemos lá, nós faríamos provavelmente a mesma coisa. Portanto, o que essa parábola, a princípio, ensina para a gente? Ensina a respeito da condição da humanidade depois que o pecado entrou no mundo. O pecado gerou uma dívida que precisa ser paga. O pecado gerou sobre nós uma dívida que nós não temos condição de quitar, de resolver. Mas, ao mesmo tempo, essa parábola representa o perdão de Deus que alcançou as nossas vidas. Porque uma coisa extraordinária dessa parábola é que esse credor, ele perdoou o seu endividado. Versículo 27, o patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou com que ele fosse embora. O patrão perdoou. Ele olhou para o homem e falou assim, pode ir embora, pode ir embora. E é óbvio que a parábola representa a graça de Deus que um dia alcançou as nossas vidas. A parábola representa a nossa condição antes de Cristo chegar na nossa história. E a parábola representa aquilo que Cristo fez por nós quando ele pagou por nossa dívida na cruz do Calvário. Porque esse perdão de Deus, esse livrar da dívida, a dívida que foi paga por Cristo na cruz, não quer dizer que esse perdão de Deus e essa liberação de Deus foi de graça para o Criador. Essa história ela é mais ou menos assim. Imagina um homem que tem um cartão de crédito. Você já ouviu falar no cartão Infinité? É o cartão que não tem limite de crédito. Só o Marcelo tem um desse. É aquele cartão assim que você fala, meu, não pode deixar a dica pegar, né? É aquele cartão Infinité, sabe? Que você fala, meu, ganhei um cartão do banco, o cara deu um cartão para mim e falou, gasta. Tem gente que tem esse cartão. Aí um amigo veio assim para o cara que tem um cartão e fala assim, olha, estou todo enrolado financeiramente, preciso pagar umas dívidas, não tenho dinheiro nem para comer. Você tem alguma coisa para fazer para mim? O cara pega o cartão da carteira e fala, tó, vai lá e arruma o que você precisa arrumar, depois a gente conversa. O cara que pegou o cartão saiu dali e falou assim, meu, vamos fazer compra, falou para a esposa, fez a compra. Aí depois ele ficou pensando e falou, cara, bem que a gente podia ir para a praia no fim de semana, né? Falei mesmo, calor, feriado de carnaval, vamos para a igreja, para, vamos para o carnaval. Aí quando eles foram entrar no carro, o cara falou assim, nossa, nosso carro está baleadinho, né? E se a gente trocasse o carro? O cara trocou o carro. Quando ele voltou para casa, cara, uma casona de praia, chegou na casa dele, a casinha apertadinha, né? Assim, eu falei, cara, o cartão não tem limite, né? Comprou um apartamento novo, com piscina. Esbanjou, ficou um ano com o cartão, mas gastou. Depois de um ano, ele voltou com o cartão no bolso para o dono do cartão e falou, então, tá o cartão. Aí eu falou, tá, mas e esses milhões aqui? Ele falou, cara, não faço a menor ideia de como vou pagar esse negócio, estou desempregado até hoje. Não tenho a menor condição de resolver essa situação. Aí o cara olhou para ele e falou assim, tá bom, pode ir embora. Mas e a dívida? Deixa que eu me viro com a dívida. Deixa que eu assuma a dívida. Percebe que é isso que Cristo estava fazendo por nós naquela cruz. Quando Jesus está morrendo na cruz, nos últimos suspiros, nos últimos respiros, ele olha para o Pai e fala, tetelestai, que é uma palavra no grego que é tá pago. Tá pago. Pai, eu estou aqui assumindo a dívida. Eu estou aqui pagando por eles aquilo que eles deveriam pagar. Eu assumi a dívida, Senhor. Portanto, não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele pagou por nós. Ele nos libertou do pecado e da morte. Ele nos libertou da sentença que nos cabia. Ele morreu por nós. Portanto, essa parábola, ela revela, ela representa a graça salvadora de Deus que nos alcançou na cruz. Quando a nossa dívida foi perdoada eternamente por Deus, ele apagou. Ele apagou. Mas, por último, essa parábola, e aqui é a grande questão da parábola. Eu rodei para chegar nesse ponto aqui. Essa parábola questiona como nós estamos reagindo ao que ele fez por nós, ao perdão recebido. Porque essa história, não sei se você percebe isso, mas ela é uma história de absurdos. É um absurdo que esse sujeito tenha feito o que ele fez com o cartão do amigo. É um absurdo. Irresponsável. Mas é um absurdo que o rei, o dono do cartão, tenha perdoado a dívida. Mas que absurdo, cara. Mas é ainda um absurdo maior. Esse sujeito que foi perdoado, sair dali para viver como ele saiu. Percebe? Para não reproduzir aquilo que ele recebeu. O cara recebe o que recebe para continuar vivendo da mesma forma. Ruim de coração, egoísta, para si mesmo. Por isso que o rei chama ele de volta e fala assim, cara, é sério isso? É sério isso? Depois de tudo que eu fiz por você, você vai continuar vivendo desse mesmo jeito, cara? É assim mesmo. E você entendeu que isso aqui somos nós. Porque quando a gente lê uma parábola, você não acha que você é o cara legal da parábola. Nós sempre somos o sujeito desajeitado da parábola. Nós somos o sujeito que tem o coração duro. E é óbvio que o Senhor está dizendo para mim e para você, sério, que depois do que eu fiz para você, depois da graça que te alcançou, depois de eu ter pago a sua dívida, você vai sair da minha presença, você vai sair da sala do rei para continuar vivendo da mesma forma, do mesmo jeito. É sério mesmo isso? Porque aqui, esse é o grande problema da nação de Israel. Uma nação que é acolhida por Deus, perdoada por Deus, liberta por Deus, mas que quer viver do mesmo jeito que vivia antes de conhecer o Senhor. Esse é o problema da geração de Jesus. Mas esse pode ser o problema também do nosso coração hoje, agora. Por isso, o que essa parábola nos ensina é o perdão que nos alcançou ressignifica tudo na nossa história, toda a nossa vida.
Viver debaixo desse perdão recebido ressignificou tudo nas nossas vidas. O perdão recebido ressignifica o nosso relacionamento com o próximo. Porque essa é a essência da parábola. Pedro chegou para Jesus e perguntou: Senhor, até quando eu tenho que perdoar as pessoas? 7 está bom? Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, 7 não. 70 vezes 7. Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, que absurdo. Que absurdo. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: absurdo, Pedro. É o que eu vou fazer por você na cruz. Absurdo é o quanto eu te amo, ao ponto de morrer por você numa cruz. Absurdo é o perdão que vai alcançar a tua vida. E é uma questão importante nessa parábola, porque ela mostra para a gente que nós manifestamos o reino de Deus não apontando o erro dos outros, como fez esse homem: ah, seu devedor, vem aqui, deixa... Não, não, nós manifestamos o reino de Deus quando nós replicamos aquilo que nós recebemos na cruz. Quando nós vivemos para manifestar o perdão e a graça que um dia nos alcançou. Esse perdão de Deus ressignificou o meu relacionamento com a palavra de Deus. Porque antes, quando eu li a palavra de Deus, eu ficava ali assim, folheando, tentando escolher os meus textos preferidos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A casa do justo prosperará. Tudo eu posso naquele que me fortalece. E eu vou dizer, essa é a maneira mais medíocre da gente lidar com a palavra de Deus e com a profundidade que ela tem, a capacidade que ela tem de transformar as nossas vidas. Antes, eu olhava a palavra de Deus tentando encontrar um caminho de auto-justificação. Eu olhava os mandamentos e eu ficava assim: peraí, deixa eu ver aqui. Opa, estou obedecendo esse, agora eu já posso dobrar o meu joelho e dizer assim: Senhor, o Senhor sabe que eu estou bem. O Senhor sabe que eu não estou em débito com o Senhor, porque a minha vida, assim, poxa vida. O Senhor sabe que eu sou um cara justo, eu não sou como o resto do pessoal. Eu guardo os mandamentos. Mas quando eu entendi que Ele me ama, e não me ama porque eu sou um obediente perfeito da palavra de Deus, mas Ele ama porque Ele decidiu me amar. Ele me perdoou porque Ele decidiu me perdoar. E agora eu volto para a palavra de Deus, dizendo assim: Senhor, eu sei que eu jamais vou conseguir entender tudo que está escrito aqui. Eu sei disso, eu sou um ser humano limitado. Senhor, eu sei que jamais eu vou conseguir obedecer tudo isso, porque eu sou um pecador. Mas eu também sei, Senhor, que apesar das minhas limitações, o Senhor decidiu me amar. E agora eu volto para a sua palavra, não na expectativa de encontrar um caminho para me justificar diante de ti, mas eu volto para a sua palavra porque eu entendi que a resposta mais verdadeira que eu posso dar ao amor que me alcançou na cruz é realinhar minha vida a partir da sua palavra. Por isso agora eu volto para o texto, Senhor, e peço que o Senhor me dê esse coração capaz de acolher as verdades do teu reino e de viver uma vida que te glorifique, porque o Senhor disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. A resposta mais viva que eu posso dar, a graça que me alcançou, é reorganizar a minha vida a partir daquilo que Ele me ensinou. Isso ressignifica o meu relacionamento com Deus. Isso ressignifica o meu relacionamento com Deus. Por quê? Porque quando eu não conheci o amor de Deus por mim, o meu relacionamento com Deus era um relacionamento de esforço pela troca. Eu preciso convencer esse Deus que está no céu a me abençoar. E eu preciso fazer os rituais. Eu preciso fazer os esquemas. Para quê? Porque Ele precisa se mover para me abençoar. Mas eu entendi, meu irmão, eu entendi que Ele me ama. E o amor de Deus por mim se prova na cruz, não é na bênção, é na cruz. É na cruz. Essa semana, lembrei agora, a Simone me mostrou um vídeo do pastor Edmilson Mendes. Ele tem um netinho, gerado no ventre da filhinha dele. E a criança foi diagnosticada com limitações sérias, ainda no ventre da mãe. O Edmilson, óbvio, ele é pastor, a família dele é crente. E ele se jogou aos pés do Senhor e falou: Senhor, tem misericórdia. A criança nasceu com todas as limitações. Nasceu com problema de coração, nasceu com problema de rim, nasceu com problema de visão e audição. Aí eu fiquei pensando: será que o amor de Deus se prova quando Ele faz aquilo que a gente quer? Ou esse amor se prova quando Cristo dá a vida por nós naquela cruz? Onde, de fato, a gente encontra a evidência do amor de Deus por nós? Onde? Porque quando eu entendi o amor dEle por mim, eu reorganizei o meu relacionamento com Ele. Agora a minha oração se organiza a partir daquilo que Jesus me ensinou. Agora eu me esforço espiritualmente dizendo: Pai, seja feita a Tua vontade na minha vida. Eu entendi que o Senhor me ama. Eu entendi que o Senhor me ama. E esse amor ficou provado quando o Seu Filho morreu por mim naquela cruz. Portanto, agora eu me esforço espiritualmente, mas o meu maior desejo, Senhor, é que aquilo que o Senhor tem para mim se torne uma realidade na minha vida. Portanto, estabeleça o Teu reino na minha história. A minha oração agora se organiza a partir da matemática do perdão. Perdoe, Senhor, as minhas dívidas, assim como eu perdoo as pessoas, é a parábola. Me ajude, Senhor, a reproduzir aquilo que eu recebi. Me ajude a ser na história uma manifestação desse amor e dessa graça que um dia alcançou a minha vida. E ele me ensina a orar agora, dizendo, não me deixe cair em tentação. É um pecador redimido pela graça, mas que sabe que existem forças poderosas ainda dentro de si. E como disse o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 7, aquilo que eu não quero, eu faço. E aquilo que eu quero, eu não consigo fazer. Mas todos os dias agora, todos os dias, eu saio da minha casa e dobro os meus joelhos e digo, Senhor, me ajuda a não voltar a ser aquilo que eu era antes de conhecer. Me ajuda, Senhor. Eu sei que existem forças dentro de mim e fora de mim que vão me arrastar na contramão daquilo que é o teu propósito. Mas eu me coloco todo dia diante de ti, Senhor, pedindo que tu tenhas misericórdia da minha vida. Não deixe que o antigo homem de novo volte a governar a minha vida. Porque essa graça que me alcançou na cruz me deu uma nova história. Me ajude a viver isso, Senhor. Essa graça que nos alcança ressignifica tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida. Portanto, eu queria concluir colocando para a gente aqui só duas observações. Primeiro, você entendeu o perdão que te alcançou naquela cruz? Você vai dizer assim, William, é óbvio, será? Será que, por vezes, a nossa espiritualidade ainda não é esse negócio de esforço pela bênção? Será que a gente ainda não está tentando trocar alguma coisa com Deus? Será que a gente não precisa convencer o nosso coração de que nós somos filhos e filhas amados de Deus, não por aquilo que nós fazemos, mas porque Ele decidiu amar a gente? Isso é graça de Deus, irmãos. Isso é graça de Deus. Mas, em segundo, você está reproduzindo aquilo que você recebeu? Porque a grande mensagem da parábola é o que nós recebemos e o que nós fazemos com aquilo que nós recebemos. A grande questão da parábola é, na sala desse rei, nós somos alcançados por perdão, graça e misericórdia. Mas o que a gente vai fazer com aquilo que a gente recebeu? O que a gente faz quando a gente sai da sala do rei? E o que Jesus, o nosso Senhor, está dizendo é, não dá para entender o que Ele fez por nós e continuar vivendo da mesma forma. Que o Senhor nos ajude a ser uma resposta dessa graça, desse amor, em toda a nossa vida. Amém. Vamos ficar em pé.